Meu querido companheiro Paulo Sérgio, ministro dos Transportes. Meu querido companheiro Márcio Fortes, ministro das Cidades. Meu querido companheiro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Meu querido companheiro Nelson Trade Filho, prefeito da cidade de Campo Grande, por meio de quem cumprimento todos os companheiros, prefeitos e prefeitas que estão aqui presentes. Meu caro Paulo Ciuff, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, por intermédio de quem cumprimento todos os vereadores, na certeza, Nelson, que se não tiver uma Câmara atuante e que esteja disposta a contribuir com o prefeito, seria muito mais difícil fazer as coisas. Portanto, parabéns pela construção democrática que você conseguiu fazer aqui. Quero cumprimentar o companheiro Paulo Antunes, superintendente regional da Caixa Econômica Federal, a nossa companheira Maria Fernanda, presidente da Caixa, não pode estar presente porque está doente. Quero cumprimentar o companheiro Marcelo Miranda Soares, superintendente do DENIT, no Mato Grosso do Sul. E quero cumprimentar a companheira Selma Rodrigues de Oliveira e o companheiro Tiago Ramos Dias, por intermédio de quem cumprimento todos os beneficiários do projeto de urbanização das bacias dos córregos de Cavaças e Segredos, companheiros e companheiras. Eu não vou precisar disso aqui, não vou repetir os números, todo mundo já falou aqui. E daqui a pouco, se começar a falar de números, daqui a pouco o Nelsinho começa a apresentar projeto para pegar mais dinheiro. Mas deixa, em poucas palavras, eu dizer uma coisa para vocês, e sobretudo para os prefeitos e para o Nelson aqui. Ô Nelson, se a gente olha bem o que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos, a gente vai chegar à conclusão que a nossa geração está menos governando, mas estamos quase que fazendo um processo de reparação nos desgovernos que aconteceram no nosso país. Numa cidade como Campo Grande, ainda não. Mas numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e outras cidades maiores, o que a gente percebe é que houve um desgoverno nos últimos 50 anos em que foram permitindo que as pessoas mais pobres fossem ocupando espaços inadequados para morar. E quando é uma pessoa, a gente pode tirar. Quando são duas pessoas, a gente pode tirar. Mas quando se transformam em 1.000 pessoas, em 2.000 pessoas, já é um problema social que monta e fica muito mais difícil você mexer com isso. Quando a gente ouve falar na televisão, Complexo do Alemão, Manguinhos, Pavão Pavãozinho lá no Rio de Janeiro, a gente pensa que aquilo era assim há 50 anos atrás, e não era. Parte daquilo eram fazendas há 50 anos atrás, e que os governos foram permitindo que fossem sendo ocupadas de forma desordenada. Pessoas fazendo casa por necessidade na beira de córregos, pessoas fazendo casa nas encostas de morros, ou seja, e a gente só percebe a gravidade disso quando dá uma chuva muito forte que vem tudo abaixo e começa a morrer gente. Aí a gente começa a tentar cuidar de uma coisa que poderia ter sido evitado se na década de 50, na década de 70, na década de 70, a pessoa tivesse cuidado adequadamente. Eu posso te dar um exemplo concreto. Em São Paulo, em 1970, eu conhecia duas favelas. Eu conheci uma favela famosa chamada da Vila Prudente e conheci uma favela famosa chamada a Favela do Vergueiro. Ou seja, hoje são quase 2 milhões de paulistas morando em favela. Por que que isso aconteceu? Em primeiro lugar, porque não se planejava adequadamente o crescimento das cidades, o crescimento dos estados e o crescimento do país. Em segundo lugar, não se criava plano diretores para discutir corretamente aonde é que as pessoas tinham que construir as suas casas. E aí, todos nós temos culpa, porque muitas vezes está cheio de vereador que apoia ocupações inadequadas. Ou seja, no dia que as pessoas invadem um terreno inadequado, apoia, e quando as pessoas morrem, porque encheu d'água, eles desaparecem de lá. E assim vale muita coisa neste país que foi feito da forma mais equivocada possível. Então a tua geração, a de outros prefeitos, estão tentando consertar as coisas que foram feitas erradas durante tanto e tantos anos neste país. É por isso, companheiro, que a gente chegou aonde nós chegamos. Até eu chegar no governo, era difícil liberar dinheiro para saneamento básico. Não sei se aqui tem prefeito de 3 mandatos ou que já foi prefeito há 12 anos atrás. Era muito difícil um prefeito conseguir 10 reais para fazer 1 metro de saneamento básico. Porque neste país, a classe política tinha se acostumado a fazer ponte para colocar o nome dos parentes na ponte. E não dá para colocar o nome de parente em manilha embaixo da terra. As pessoas não percebiam que vale muito mais uma criança poder andar descalça sem estar pisando em esgoto a céu aberto, com saúde, do que ter o nome da tia bem grandão numa ponte feita no centro da cidade. As pessoas, essa geração de vocês, está descobrindo isso. E sobretudo você que é médico, sabe que cada real que a gente investe em saneamento básico, a gente, na verdade, está deixando de investir 4 reais na saúde. Então, investir na coleta de esgoto, tratamento de água, tratamento de esgoto, é investir numa saúde preventiva da nossa população, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Então é importante que a gente diga isso, porque eu estava um sábado em casa, quando eu fiquei sabendo da notícia que tinha dado uma chuva em Campo Grande e que tinha acabado com Campo Grande. Foi a maior chuva que Campo Grande viu, que foi pouco tempo de chuva, mas foi que nem o time do Corinthians, arrasador. Ou seja, pois bem, era um sábado quando eu liguei para o Nelsinho e falei: Nelsinho, eu estou sabendo da chuva, eu quero saber o seguinte, conte com o governo federal naquilo que for necessário, traga o projeto que nós temos interesse em ajudar a consertar Campo Grande. E mandamos para ele 20 milhões. Ou seja, antes o Nelson sabe e os prefeitos sabem que jamais um presidente ligaria com medo de dar dinheiro. Porque era tudo, o dinheiro tinha que ficar no caixa para poder prestar contas ao Fundo Monetário Internacional no final de cada ano. Nós hoje, não só não devemos ao fundo, como o fundo nos deve 14 bilhões de dólares que nós emprestamos para ele. Bem, mas o que me motivou a vir aqui hoje, é o fato da gente estar cuidando de um local que estava enchente, que as pessoas tinham problemas de alagamento. Eu vi umas fotos como era em 2008 e como é agora. Eu vi criança dentro da água, eu vi surfista com tampa de isopor, sabe? Porque eu já passei por isso. Eu morei num bairro chamado Ponte Preta, em São Paulo, que a menor altura de água que dava quando chovia era 1,5 metro de água dentro de casa. E eu sei o que, que é a gente acordar meia-noite com rato, com barata, sabe? Com fezes boiando dentro da casa, voltando tudo do vaso sanitário. Eu sei o que é pegar a mãe mais velha e tirar colchão molhado, levantar fogão, levantar geladeira. Eu sei o que é porque passei muito isso. E como eu tinha 20 anos, eu era jovem, ainda pegava uma câmara de pneu de caminhão e ainda saía na escada procurando gente que precisava de ajuda para a gente poder ajudar. Hoje um velhinho como eu não faz mais isso, mas com 20 anos eu tinha saúde para fazer. Então, quando eu vejo aquela foto, que era 2008 e o que é agora, eu compreendi cada palavra do que você falou, porque eu vivi exatamente essa situação. Não foi uma vez, foi dezenas de vezes em que a minha casa encheu d'água. Eu, aliás, desde 10 anos de idade, que eu morava num bairro chamado Vila Carioca, lá em São Paulo, que já enchia d'água. Depois eu mudei para Ponte Preta, que enchia d'água. Aí eu mudei para uma vila em São Caetano, chamada Vila São José, fui morar numa rua chamada de Pá de Mororó. Nunca tinha dado enchente, pois no primeiro ano que eu mudei, 1 metro de água dentro da minha casa. Então, eu, essas coisas eu conheço, e é por isso, Nelson, que a gente tem colocado muito dinheiro em saneamento básico para a gente poder minimizar o sofrimento do povo mais pobre desse país. A gente tem que governar para todo mundo. A gente tem que governar, sabe, para empresário, para trabalhador, mas a gente tem que estar sempre com o olho nos mais necessitados. Eu digo sempre o seguinte, governar é fazer o papel de mãe. Na verdade, a gente não governa, Nelson. Deve ter sido o intelectual que bolou essa palavra governar. Porque, na verdade, o que nós fazemos é cuidar do nosso povo. A palavra correta é cuidar. É cuidar do povo. E da mesma forma que uma mãe é honesta se ela tiver 5 filhos na mesa, pode ter um mais bonito, pode ter um maior, mas se tiver 5 bifes, ela vai dar 1 bifinho para cada um. E se alguém pegar 2 vai tomar, sabe, uma bronca, é assim que a gente deve governar. Se a gente pode só dar 1 bifinho para cada um, é 1 bifinho para cada um. Mas não pode dar 10 para um e nenhum para o outro, como habitualmente se fazia neste país. Então eu penso que nós aprendemos a cuidar desse país. As coisas melhoraram. As coisas melhoraram. Ainda falta muito, porque a gente não consegue consertar 500 anos em 8 anos. Falta muito. Mas eu ando pelo Brasil. Eu vejo a cara do povo. Tem mais gente estudando. Esses dias, Nelson, você que é médico, o ProUni formou seus primeiros 414 jovens da periferia em medicina. Quando é que a gente imaginava um pobre da periferia estudar medicina? Sabe, quando eu vejo uma mulher dessa falar da casa, a casa é o maior patrimônio que um ser humano pode ter. Tem gente que tem direito de ter casa de praia, casa de campo, casa de onde, casa não tem pra onde, casa... Tem gente que faz até um negócio no cemitério para morar quando morre, que é mais chique do que a casa da gente. Mas a gente não quer nada chique, a gente quer apenas ser respeitado e morar com decência. A gente quer ter um cantinho para não se molhar quando chover, para não se queimar quando fazer sol e para a gente poder cuidar da família da gente. É por isso que nós criamos o programa Minha Casa Minha Vida. O primeiro programa é 1 milhão de casa que nós contratamos, se Deus quiser, todo esse ano. Não pense que foi fácil contratar 1 milhão de casa. A Caixa não sabia contratar, não estava preparada porque só contratava 200 mil casas. Os empresários da construção civil não sabiam fazer. A verdade é que o primeiro setor que eu fui perguntar se tinha condições de fazer 1 milhão de casas foi para os empresários que disseram, nós não estamos preparados para fazer 1 milhão de casas, só podemos fazer 200. No governo fizemos mais de 30 reuniões para tirar a taxa de juros, para diminuir imposto. Eu descobri, um dia você conversa com a Maria Fernanda, eu descobri que tem pessoas que pagam mais de taxa de seguro do que a prestação da casa. Ou seja, não é possível as pessoas pagarem uma coisa que não precisa pagar. Por isso é que o programa Minha Casa é Minha Vida Minha Casa é subsidiado. Tem muito dinheiro do governo, sabe, para a gente poder garantir que as pessoas mais pobres deste país tenham o direito de ter a sua casa com o seu quintal. Outro dia, Nelson. Outro dia eu fui numa cidade e cheguei lá, fui visitar umas casas. Aí eu fiquei meio acabrunhado. Fiquei acabado porque tinha uma casa até jeitosinha. Mas me disseram, olha, essa casa não está acabada porque as pessoas querem acabar do jeito que gostam. Fiquei meio... A gente gosta da coisa bem feita. Aí eu percebi que não tinha um murozinho. Ora, se não tem um muro para garantir a individualidade da família, daqui a pouco tá os cachorros brigando, a galinha brigando, os galos se pegando, sabe? Então é preciso que a gente tenha um mínimo de respeito para as pessoas. Já que a gente vai dar casa, vamos dar casa dignamente, com qualidade. Agora as casas novas vão ser entregues com azulejo, vão ser entregues com piso e vão ser entregues com forro. E uma janela que cabe um casalzinho para ver a lua cheia, no tempo de lua cheia. Não é possível que uma casa que a janela era tão pequena que um cara com a minha cabeça não cabia na janela. Então as pessoas aprenderam ao longo da vida de que pobre não gosta de coisa boa. Sabe, se criou essa ideia de que papo tem que ser tudo de segunda categoria. E eu me recuso a aceitar, porque pobre corta é tudo de primeira categoria. Se não tem, é porque não pode. Se não tem, eu via quando a minha mãe ia na feira. Você sabe que pobre vai na feira depois das 11. Que, não, porque os que vão na frente, vai apertando tomate, aperta laranja, até ovo aperta. Ou seja, o que vai por último já pega tudo amassadinho, tudo, sabe? Então eu falava pra Marisa, ó, nós vamos logo cedo na feira, mesmo que não pegue, comprar logo aquela laranja maior, desse tamanho assim, que é pra gente sentir o prazer de estar comprando as coisas boas. É assim que pobre pensa. É assim, todo mundo gosta de ter as coisas boas. Quem é que não gosta de se vestir bem? Quem é que não gosta de morar numa rua asfaltada, com pista para seus filhos brincarem, com... Hein? E andar de avião, então? Sabe? Então, quem é que não gosta das coisas boas? Sabe? É uma pena que nem todo mundo gosta de ser corintiano, mas de qualquer forma, tem gente que já torce pro Botafogo, tem gente que já torce pro Santos, pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Flamengo. Mas o dado concreto, gente, é que nós aprendemos a criar uma linha de raciocínio em que as pessoas têm que ser respeitadas. Nós já vamos contratar este ano 1 milhão de casas e já deixamos preparado para o próximo ano mais 2 milhões de casas para ser feito em 4 anos. Mais 2 milhões de casas. Ou seja, se vocês ouvirem falar que está faltando cimento, é porque tem muita construção nesse país. Esse menino que falou com vocês aqui agora, isso aqui é baixinho, mas isso é inteligente. Ele, hoje, nós estamos gastando por mês em pagamento de obra feita em estrada no Brasil, por mês, o que se fazia por ano em 2002. Por mês. A Caixa Econômica Federal, em 2005, financiava 5 bilhões. O ano passado financiou 47 bilhões e esse ano vai financiar 60 bilhões. Então, nós estamos vivendo um momento de ouro neste país. A nossa parceria é uma parceria que não permite que a gente não seja sincero um com o outro. O Nelson sabe, eu já disse para ele, disse para o prefeito, não falta dinheiro se tiver projeto. Não adianta chegar lá contando miséria para mim. Se tiver projeto, que a gente seja factível, o dinheiro aparece e o Nelson é testemunha de que com projeto o dinheiro aparece. Por isso, Nelson, a minha alegria de poder participar de um lugar, sabe, que as pessoas viviam mal e corriam até risco de vida, e ver hoje um lugar chique, tão chique, que daqui a pouco até o prefeito vai querer morar aqui. Até o prefeito vai querer correr aqui. Então, gente, olha, muito obrigado, de coração. Nós aprendemos a trabalhar em parceria. Eu duvido que tenha um prefeito, se for honesto nesse país, que diga que o meu governo deixou de fazer alguma coisa porque ele não era de um partido ligado a mim. Eu duvido que tenha um governador nesse país que tenha coragem de olhar nos meus olhos e dizer que eu não fiz a coisa pro seu Estado porque ele não é do meu partido. Duvido. Pode pegar o de São Paulo, pode pegar o do Rio Grande do Sul, pode pegar até aqueles que falam mal de mim, para saber se faltou algum centavo. E eu digo sempre, Nelson, o seguinte, para mim pode juntar, desde o governo Figueiredo, governo Fernando Henrique Cardoso, governo Itamar, governo Collor e governo Fernando Henrique Cardoso, todos, para saber se todos eles juntos trouxeram para o Mato Grosso do Sul a quantidade de dinheiro que nós liberamos no meu governo. E vamos continuar liberando, porque não é favor que eu faço para o prefeito. A minha relação com o prefeito é de amizade, mas é sobretudo institucional. Agora, a relação dele e a minha de respeito e com quem nós temos compromisso ético e moral é com o povo de Campo Grande, é com o povo do Estado e é com o povo brasileiro. Por isso as coisas estão acontecendo. Um abraço, parabéns, meu filho, e pare de levar dinheiro, porque assim ninguém aguenta. Qualquer dia eu vou parar de recebê-lo, porque o bichinho cada vez que vai lá sai com um pacote de dinheiro e me deixa um pacote de projeto. Mas de qualquer forma, eu fico feliz de saber que Campo Grande está sendo bem gerenciada. Boa sorte, gente, e um abraço.